Começa agora, podcast Jornal da Manhã. Jovem Pan João Pessoa, 102,5.
Olá, internauta do Portal T5. A partir de agora, o que foi destaque na edição desta quarta-feira, 22 de setembro, no Jornal da Manhã da Jovem Pan João Pessoa. Nós começamos trazendo um levantamento que foi feito pela Rádio Jovem Pan sobre os gastos da Assembleia Legislativa da Paraíba com diárias em pleno período de pandemia. Apesar das restrições, isolamento social e das sessões estarem sendo realizadas desde o ano passado pela internet, esses gastos continuam, inclusive com aumento neste ano de 2021. Segundo esse levantamento, que foi feito pelo Portal da Transparência, em todo o ano passado, a Assembleia gastou mais de R$ 27 mil com diárias. Esse valor já foi superado nesse ano até agora, o mês de setembro. Em todo o ano passado, a Assembleia gastou com diárias R$ 27.070. Mas neste ano, esse valor já foi ultrapassado. De janeiro a setembro, foram gastos R$ 29.475. E se a gente for fazer a comparação desse mesmo período comparado ao ano passado, nós temos um aumento de 88% nos gastos com diárias. Esses valores foram destinados a diárias referentes a deputados estaduais e também funcionários da Assembleia Legislativa da Paraíba. Nós questionamos à Assembleia o motivo desses gastos no período de pandemia, em que as sessões acontecem de forma online devido ao isolamento social, e também por que há esse crescimento expressivo no ano de 2021, mas até agora a Assembleia não se posicionou sobre esse assunto. Outro tema de destaque da edição desta quarta-feira no Jornal da Manhã é o retorno das aulas presenciais. Em João Pessoa, uma nova etapa foi iniciada nesta quarta-feira. A repórter Duiliane Borges trouxe as informações.
Oi, Karine. Oi, Daniel. Bom dia. Olha, estou aqui na Escola Municipal Chico Xavier, no bairro de Jardim Oceania, onde vai acontecer a quinta etapa do retorno às aulas. Lembrando que esse retorno é gradativo e essa é uma das escolas que voltam hoje. Os alunos de 6º e 7º ano do ensino fundamental e de ciclos 3 e 4 do EJA retornam essas atividades depois de tanto tempo estudando de forma remota. Lembrando que as aulas vão ser divididas em dois grupos. Na primeira semana de aula, o grupo A assiste de forma presencial e o B de forma remota e vice-versa. Terças e quintas ficam reservadas para a higienização dessas escolas, ou seja, todo mundo estuda de forma remota. Esse é o sistema híbrido de forma gradual, depois de tanto tempo dos alunos fora das salas, né? Então, a sexta etapa acontece no dia 29 dos alunos do 8º e 9º ano e CREIS para crianças de 2 anos. A escola que a gente está aqui, no bairro de Jardim Oceania, tudo muito organizado, sinalizado, com o pessoal utilizando álcool. As crianças ainda não chegaram, mas estão chegando aos poucos. Está todo mundo se organizando para poder começar realmente esse retorno às aulas. Karine, Daniel, volto com vocês.
Já o Estado retorna às atividades nas escolas estaduais a partir desta quinta-feira. Thaís Alencar.
Portas abertas para finalmente receber os alunos. Nessa escola estadual, as professoras se uniram e estão caprichando nos detalhes. A saudade é demonstrada em cada gesto de carinho. As normas de segurança sanitárias para a prevenção da Covid-19 já foram fixadas e serão cobradas nas salas de aulas, nos corredores e em toda a dependência da escola.
A gente não vê a hora de receber os alunos. Os pais também não vê a hora de trazer os alunos, né, para o retorno das aulas. E o coração está aqui, ansioso para o retorno.
Por aqui já está quase tudo pronto para receber, então, esses alunos do ensino infantil e também das turmas iniciais do ensino fundamental já nesta quinta-feira. Com 15 dias para frente, chegada a hora, então, das turmas finais do ensino fundamental também retornar à escola. E com mais 15 dias, chega aí então as turmas do ensino médio e também a educação voltada para jovens e adultos.
70% das aulas serão remotas e 30% de forma presencial. De acordo com o governo do estado, as escolas receberão R$ 20 por cada aluno. É o programa Dinheiro Direto na Escola Emergencial, que deve permitir que as escolas estaduais voltem às aulas de forma segura. O programa tem como objetivo investir na melhoria dos aspectos físicos e pedagógicos dos estabelecimentos de ensino, possibilitando a adequação das estruturas e aquisição dos materiais necessários para garantir a implementação dos protocolos de segurança no combate e prevenção à Covid.
Com esse recurso, a gestão escolar vai receber recursos per capita por estudante, certo? Para aquisição de máscara, de álcool em gel, ou seja, daquela parte do consumo que é necessário ao retorno das aulas de forma híbrida, obedecendo ao decreto.
Nós também atualizamos a situação do caso do Kelton Marques, motoboy que foi morto no retão de Manaíra, atingido por um veículo a mais de 160 km por hora. O suspeito de causar essa morte segue foragido e a família e colegas de profissão de Kelton Marques fizeram mais uma manifestação. Vanessa Braz.
A respeito desse protesto que reúne vários motoboys, nós estamos também com a presença da irmã do Kelton, a Camila Marques. Camila, esse é um momento que vocês estão novamente protestando para que esse assunto ele não caia no esquecimento.
Isso, a gente não quer que caia no esquecimento. A gente vai fazer toda semana um protesto se a justiça não for feita. A gente só está querendo justiça, que a justiça acorde e que esse assassino seja preso.
Ele ainda não foi localizado, também não se apresentou. E essa também é uma forma de vocês reforçarem a importância das pessoas que de repente encontrarem com o Juan possam denunciar.
Isso, a gente pede a ajuda de todos, que ligue para 190 ou 197 denunciando. E peça que quem está escondendo ele, que entregue, porque é mais bandido, é mais assassino do que ele. Porque está escondendo um assassino desse, eu não sei por que ele está escondido, porque o desejo dele sempre foi atropelar um motoqueiro. E porque ele não assume agora o que ele fez, ele não é homem de assumir. Ele está se escondendo porque ele se entrega, ele quer se entregar quando ele quiser. Ele deve estar aí assistindo a mídia toda e rindo da nossa cara. Enquanto a família tem medo, estão sofrendo. Minha mãe só dorme sob medicamento, a minha cunhada não consegue entrar dentro da própria casa dela por causa que as lembranças machucam. A família dele está revoltada, a filha dele está revoltada. Quem está sofrendo é a família dele, não é ele, que o ex-advogado dele informou que ele estava psicologicamente abalado. Psicologicamente abalado quem está é a família dele, que perdeu um trabalhador.
A gente vê aqui a presença de vários motoboys que se reuniram em prol dessa reivindicação, né? Eles estão protestando para que a justiça seja feita. Foi colocado aqui nas mochilas em que eles trabalham uma forma de protesto, o luto eterno por Kelton e também a imagem do Juan, o que está sendo apontado como assassino que matou o Kelton nesse acidente fatal. Ele está sendo procurado pela justiça, é um foragido, e a gente está aqui acompanhando exatamente esse protesto que pede justiça. E para quem estiver assistindo e por um acaso identificar a presença de Juan, que entre em contato com a polícia e faça essa denúncia.
Quarta-feira também é dia da coluna Café com Direito, com Sheila Sodré.
Ah, como eu tenho uns assuntos interessantes, aí eu vou ser bem breve em cada um. O primeiro é que ontem foi o dia mundial do Alzheimer. E aí a gente sabe que tem um parente, ou tem alguém que está com esse diagnóstico, sabe da importância que é cada centavo economizado na dedicação do cuidado dessas pessoas. Então eu aproveitei essa data, não só nas minhas redes sociais, mas também nesse canal, para a gente falar que as pessoas, quando estão com essa doença, os familiares têm alguns direitos que podem buscar e muitas vezes desconhecem. Daniel, isso é importante a gente levar essa informação. E aí nós temos três direitos muito importantes. Quando ela é isenção do imposto de renda, tá, que a pessoa recebe as suas aposentadorias, a sua pensão com a isenção do imposto de renda. O segundo pode ser a compra do veículo com isenção, tanto do IPI, do IOF, como do ICMS, porque mesmo com as reformas que foram feitas no início do ano pelo governo do estado da Paraíba, mas para as pessoas que anseiam que vai dirigir por conta, por exemplo, do Alzheimer, que é um tipo de demência, né, de dificuldade intelectual, né, em alguns termos jurídicos que acabam sendo utilizados pelas legislações, ela passa a ter direito. Tá? Então, essas questões, além do incentivo, também no caso daquelas pessoas que foram aposentadas ou que se aposentam por invalidez, por conta do Alzheimer, ela tem direito também a receber 25%, que é a majoração da sua aposentadoria quando é pelo INSS. Então, são alguns benefícios que a pessoa tem que estar atenta. E aí, o familiar já tem toda aquela dificuldade, vai ter um gasto, vai ter ideia. Eu já estou na assessoria jurídica da ABRAE, que é a associação que tem essa responsabilidade de passar informação, de cuidar do cuidador, que é quem precisa realmente de uma grande atenção nessa hora. E a gente está sempre fazendo essas informações, porque não é fácil deixar as despesas para cuidar de alguém em casa, um familiar, é muito alta.
E lembrando a você que o Jornal da Manhã, com as informações locais, começa às 7 horas na 102,5 FM. Até lá! Jovem Pan.